E porquê é que não se aplica às mesmas regras de transparência que se exige a um processo no Tribunal Administrativo a arbitragem? Porquê é que será? Quem é que ganha com esta opacidade? Porquê é que poderosos grupos económicos, multinacionais ou nacionais, preferem a arbitragem, a opacidade da arbitragem, a resolução através da arbitragem, em detrimento dos tribunais administrativos? Porque há uma forma de confundir este debate, que é confundir a arbitragem que envolve estes negócios com a resolução alternativa de conflitos entre as partes, entre privados. Isso não lesa o interesse público. Agora, a história, Sr. Deputado António Filipe, como aqui bem referiu, da arbitragem em processo, como referiu, das gasolineiras, da ANA, da EDP, e podíamos fazer a lista de várias delas, é a história de lesar o interesse público. Por isso eu pergunto-lhe diretamente, Sr. Deputado, porquê é que em tantos processos de concessão e de privatização se optou pela arbitragem em vez do Tribunal Administrativo?
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira, Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe, por ter trazido este tema. Nunca vamos concordar em relação ao fundo, isto é, nós sabemos que o PCP é contra qualquer forma de arbitragem quando esteja em causa a administração pública. Nós consideramos que vivemos e temos constitucionalmente uma visão da administração não autoritária e é por isso mesmo que, para a nossa ordem constitucional, os tribunais arbitrais são verdadeiros tribunais e isso não significa de forma alguma justiça privada ou administração de justiça por tribunais que não oferecem garantias de imparcialidade e isto é muito importante. Mas entendo as preocupações que trouxe e, portanto, não preciso de voltar a dizer tudo aquilo que já sabe como jurista relativamente à importância que para si não tem, mas à importância dos tribunais arbitrais, mas gostava de saber se nos acompanha, pelo menos é uma das nossas propostas, naquilo que é preciso fazer para acelerar a justiça administrativa nos tribunais administrativos. E relativamente aos tribunais arbitrais, reforçar os mecanismos de arbitragem institucionalizada em detrimento da arbitragem ad hoc, que essa sim deve ser regulamentada. Se concorda com isso? Porque é diferente a arbitragem institucionalizada e a arbitragem ad hoc. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo, como aliás também há pouco o Sr. Deputado Palmo Acho, que acabei por não ter tempo para me referir, porque no essencial, enfim, concordamos com que o recurso aos tribunais arbitrais, quando estão em causa de dinheiros públicos, tem sido uma forma, de facto, do Estado ser desbrulhado e dos portugueses serem prejudicados financeiramente, dos contribuintes serem prejudicados financeiramente por essas decisões. Sr. Deputado Isabel Moreira, não estamos de acordo relativamente à questão de fundo, eu já disse que não somos contra os tribunais arbitrais, mas contra o Estado recorrer a tribunais arbitrais com as características que eles têm. E, Sr. Deputado, eu pergunto-lhe, Sr. Deputada, presumo que tenha automóvel e andou vários anos a pagar na bomba da gasolina, a pagar a contribuição de serviço rodoviário. E pagou durante esses anos todos. Então, acha que faz algum sentido que aquilo que a senhora deputada pagou na bomba da gasolina e que a gasolineira deu ao Estado, foi pago por si, agora seja devolvido à petrolífera? Conhece, Sr. Deputado? Ó, Sr. Deputado, conhece os casos em concreto? Aliás, o Sr. Deputado Paulo Núncio não se quis inscrever por alguma razão e agora está a fazer uns apartes por fora. Sr. Deputado, basta ler a imprensa para ver casos concretos de uma decisão arbitral que considerou que era a gasolineira que devia ser devolvido o dinheiro com um argumento extraordinário. É como o preço era elevado por via da contribuição, a gasolineira, porventura, deixou de vender gasolina, poderia ter vendido mais. Então tem que ser o Estado a demonstrar que assim não foi. Como o Estado não tem forma de demonstrar que assim não foi, devolva-se o dinheiro à gasolineira. O Sr. Deputado também foi lesado, presumo que também tenha tido gasolina no seu veículo algumas vezes, em que pagou a contribuição e agora vê que em vez de ser devolvido a si, é devolvido à gasolineira que ficou com o dinheiro, que pagou ao Estado e agora fica com o dinheiro. Srs. Deputados, se acham que isto está bem, estamos conversados. Se os Srs. Deputados acham que aquilo que os contribuintes pagaram é devolvido às gasolineiras e não a quem o pagou, estamos conversados. Estamos conversados.
Quantas vezes é que ganha?
Estamos conversados. Portanto, os senhores acham que acham que, em primeiro lugar, estão os interesses dos privados que recorrem aos tribunais arbitrais e o dinheiro dos contribuintes, esse pode voar pela janela, não há problema nenhum. É nisso que nós estamos divididos e nós não vamos desistir desta luta, porque ela é justa em defesa do serviço público, em defesa dos contribuintes, em defesa da decência, na gestão dos recursos públicos do nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, e com esta última intervenção do Sr. Deputado António Filipe, está terminada a nossa ordem do dia. Não sei se não há nada para acrescentar. A nossa ordem do dia da manhã tem o ponto 1, proposta de lei do Governo, aprova o novo Estatuto da Carreira Diplomática e restantes restantes diplomas anexos, arrestamentos. O segundo, projeto de lei número 43 do PCP, combate às portas giratórias. O terceiro, projeto de lei número 25 do LIVRE, internacionalização do cinema. Quarto, projeto de resolução do CDS-PP, que recomenda ao Governo que pondere o aumento da restituição do IVA. E depois, votações regimentais como quinto ponto. Boa noite, até amanhã.